A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Música Eletrônica.
A música eletrônica deu seus primeiros passos há mais de 100 anos e hoje é uma das formas musicais de maior alcance mundial. No Brasil, ela começou a se desenvolver a partir da década de 70 e hoje tem grande espaço, produção e público no país. Mesmo assim, para muitos, a música eletrônica continua incompreendida.
A imensa variedade de estilos e diferentes vertentes pode parecer complexa, mas a música eletrônica já faz parte de outros movimentos. Até mesmo as bandas pop que escutamos diariamente nas rádios jovens utilizam elementos eletrônicos na sua estrutura.
Foi a partir da década de 60 que a música eletrônica se incorporou à cultura popular. Mas a história dessa nova forma de produzir som começa ainda no século XIX. O mais antigo instrumento eletroacústico, dinamofone, é uma invenção de Tadeusz Kahil que data de 1897 e era usado para executar música erudita.
Só com o desenvolvimento tecnológico e o incentivo após a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço mais consistente da música eletrônica. Em 1951, na Alemanha Ocidental, foi fundado o primeiro estúdio de música eletrônica do mundo. 5 anos depois, já se juntavam vozes humanas aos sons eletroacústicos.
Na década de 60, foi inventado o sintetizador, que passou por vários modelos diferentes. O theremin, que é extremamente difícil de ser executado, começou a ser usado também na música popular. Os Beatles usaram o sintetizador Mellotron na música Strawberry Fields Forever, de 1967. Let me take you down.
Nos anos 70, outro estilo adotou a música eletrônica, o disco. O seu sucesso influenciou a criação de vários estilos dançantes nas décadas seguintes.
O primeiro foi o house. Na década de 80, DJs norte-americanos juntaram o disco e soul com a bateria eletrônica. O resultado foi o house, cujo nome vem da primeira discoteca onde foi tocado, The Warehouse, em Chicago. O estilo é melodioso, caracterizado por acordes de piano, vocais femininos e linhas de baixo movimentadas. A música popularmente chamada de dance geralmente se enquadra dentro do estilo house.
O techno surgiu na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, usando instrumentos analógicos nas suas composições. Na Inglaterra foi muito bem recebido e ganhou novas formas, misturado com house e outros estilos. O techno é caracterizado por poucos vocais e se utiliza muito de ritmos e grooves repetidos. São usados nesse estilo desde sons de elementos da natureza até motores de avião.
No início da década de 90, nasceu na Alemanha o trance. Esse estilo apresenta partes melódicas de sintetizador e uma forma musical progressiva durante a composição. Algumas vezes, vocais também são utilizados. O nome trance remete à palavra transe, pois é constituído de sons de efeito hipnótico, que podem levar a um alto grau de euforia. Apesar de ter perdido espaço no final dos anos 90, o trance recuperou forças e se mantém em alta até hoje.
O trance psicodélico, ou Psy, surgiu a partir de um estilo criado na Índia, o Goa Trance, em meados dos anos 90. São usados instrumentos digitais e a batida é bastante rápida.
Ah, ele é mais marcante, ele tem uma parte bem batida, mais rápida, e ele, de repente, a música é como caísse o ritmo.
Hoje, o Psy é o estilo de música eletrônica mais popular no Brasil. Vários festivais reúnem milhares de pessoas todos os anos e trazem grandes artistas para as metrópoles do país. O DJ Cadro, de Florianópolis, conta como o Psy ganhou a popularidade que tem hoje.
Psy foi o único estilo, pelo menos aqui no Sul, que eles conseguiram formar núcleos e se uniram. Enquanto os outros, techno, house, ficaram brigando entre eles e não formaram núcleos. O pessoal de Psy, como ele não era aceito nas boates, eles foram correndo paralelamente e fizeram toda a sua cena própria. Que isso daí é excelente.
As brigas entre os diferentes estilos, porém, continuam. Cadro toca techno e reconhece que há uma disputa, sem fundamento, com o Psy. Apesar de terem origens distintas, ele diz que os dois estilos não são tão diferentes para o público.
essa briga é uma característica daqui do Brasil. Porque aqui no Brasil ficou uma coisa muito estranha. Tipo, o pessoal de techno falava mal do Psy e o pessoal de Psy falava mal de techno. Mas se você fosse perguntar realmente o porquê disso, ninguém sabia responder. A diferença básica que eu mais noto está no grave. O Psy tem um grave mais seco, o techno tem um grave mais pesado, mais profundo. Enquanto a repetição, o techno ele é basicamente repetição mesmo, mas o Psy também tem isso. A diferença está na origem de cada um, mas o efeito que faz para o público é o mesmo.
Cadro não toca em muitas raves porque em Santa Catarina a maioria delas é de Psy. Já em São Paulo, as raves de techno estão ressurgindo, entre elas a Circuito, a Tecno Pride e a Tech Cardia.
O surgimento das raves foi muito importante para a popularização da música eletrônica, na medida em que, para o grande público, o novo estilo substituía a dance music.
As festas eletrônicas começaram como uma reação às tendências da música popular, à cultura das casas noturnas e ao rádio comercial.
Uma falta de opção, que as casas não tocavam o que eles queriam, eles resolveram, vamos fazer a nossa própria festa. E daí começou a surgir tudo. Tudo começou muito pequeno, como uma brincadeira.
O conceito rave surgiu no final dos anos 80 e foi formatado, inicialmente, em festas em espaços abertos na periferia de centros urbanos. Como ideia original, pregava-se o PLUR, Peace, Love, Unity e Respect. Em português, paz, amor, união e respeito. Tudo embalado pelo techno hipnotizante e pelo consumo da droga ecstasy. Preconceito ou não, o fato é que muita gente já faz uma relação automática entre raves e consumo elevado de drogas. Uma particularização que Cadro contesta.
Droga vai ter em qualquer lugar, em qualquer tipo de som. Se eu pensar numa festa de reggae, se você vai num pagodão, vai ver a mesma coisa. Agora, o que não dá para banalizar.
A popularização da música eletrônica não apenas fez crescer o interesse por ouvir a música, mas despertou a curiosidade e a vontade de produzi-la, o que nem sempre foi uma tarefa fácil.
O som eletrônico começou com aparelhos difíceis de operar, que desafinavam muito facilmente. Novas tecnologias influenciaram todos os gêneros musicais, mas principalmente a música eletrônica. A popularização da tecnologia descentraliza a produção musical, como explica o DJ Cadro.
Atualmente, todas as músicas são feitas em base a computador. Então, isso daí abriu um leque muito grande. Qualquer pessoa tendo um computador e algum software mínimo, criatividade, isso é o essencial, consegue fazer música.
Mesmo assim, os recursos analógicos não foram abandonados. O vinil, que foi substituído quase completamente pelo CD, permanece nos toca-discos de muitos DJs.
Eu só uso vinil. Para trabalhar, eu prefiro vinil. A qualidade do som é melhor. Claro, tem as novas tecnologias, só que tem que ver até que ponto a nova tecnologia vem contribuir ou vem deteriorar. Porque agora, atualmente, tem muita gente que é só ligar um computador, ficar apertando um botão e já se acha DJ. E não é bem assim. Por mais que você diga, por exemplo, para um guitarrista, ó, toca o teclado, porque no teclado você consegue fazer a guitarra e outros instrumentos. Ele não vai largar a guitarra dele. Mesma coisa acontece com os DJs de vinil.
Dois tocadiscos e um mixer. É tudo que um DJ precisa para movimentar a multidão. A produção de música eletrônica ao vivo é isso. Sentir o que acontece na pista e tentar controlar as sensações do público.
Com o tempo, você vai aprendendo, vai percebendo como fazer o público delirar mesmo. A tal ponto de saber, ó, eu vou colocar essa faixa e vai acontecer tal coisa. E coloca e acontece. A resposta do público é por isso que o DJ toca. Não é pelo cachê, por fama, quem fala isso está errado. Na real, o DJ toca pela essa interação entre ele e o público.
E nesse propósito, surgiram algumas lendas vivas da música eletrônica, acostumadas a movimentar grandes públicos. Podemos aqui citar o DJ Tiesto, que esteve em Florianópolis recentemente e tocou em um festival para mais de 10 mil pessoas.
Responsável por um grande número de músicas originais, produções e remisturas, Tiesto se tornou um dos DJs mais populares da atualidade. Muitos consideram o holandês de 38 anos como o maior DJ da história. Tiesto venceu por 3 vezes consecutivas a eleição de melhor do planeta feita pela revista DJ Mag. Ele chegou a pedir aos fãs que deixassem de votar nele para outros nomes poderem ganhar espaço na mídia.
No currículo, Tiesto tem um fato inédito. A apresentação que fez na abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Até então, nenhum DJ havia feito isso.
Tiësto fez fama mundial tocando trance, estilo que ainda não tinha se tornado alvo do grande público. Hoje, suas apresentações ou sets apontam para outras direções. O DNA ainda é trance, mas já se percebe nas novas batidas a presença de outros estilos, como o techno.
Paul Van Dyke, que vem ao Brasil em março, é outro mito das pistas. Ele é um dos DJs mais importantes da música trance da atualidade. Criado na Alemanha Oriental, Paul não tinha muitos recursos para produzir música. As primeiras fitas e remixes dele foram criadas usando duas plataformas giratórias velhas, logo após a queda do Muro de Berlim. No mesmo período, ele começou a escrever composições próprias.
Paul ganhou respeito remixando músicas de vários artistas renomados, mas foi o lançamento de seu segundo álbum, Seven Ways, que o consagrou como um dos maiores da cena eletrônica. Sua agenda de tours está sempre cheia, com apresentações requisitadas em todo o mundo.
A música eletrônica talvez seja o estilo que melhor represente a cultura tecnológica da pós-modernidade. Por quê? Ela é digital, facilmente compartilhada pela internet e apresenta infinitas possibilidades de produção.
Ao mesmo tempo, a música eletrônica une várias pessoas no movimento para definir seu espaço, em uma cultura musical que ainda demonstra resistência.
Preconceito sempre vai ter, mas à medida que a pessoa vai abrindo a cabeça, vai conhecendo mais, se dá conta que esses preconceitos não levam a nada. Mas a geração mais nova está começando a abrir a cabeça.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução, produção, entrevistas e edição de Carolina Moura e Maurício Tucci.
Trilhas por DJ Evolution, The Killers, Beatles, Jerry Ropero, DJ Mick, Paul Van Dyke, DJ Cadro e DJ Tiesto.
Agradecimentos a Carolina Macedo, Pedro Denaniello e Roberto Vargas.
Supervisão de Eduardo Medici.